Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o ex-reitor, professor titular de Política Pública da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lehrer. Roberto Lehrer, bom dia.
Uma saudação muito especial a toda a equipe que produz, organiza o programa Faixa Livre, seguramente um dos programas de rádio mais importantes do Brasil, não apenas no tempo presente, mas certamente estará na história do rádio brasileiro como um dos programas mais importantes e luminosos, pela profundidade com que trata as matérias do jornalismo brasileiro. Então, Paulo e toda a equipe, toda a satisfação de estarmos aqui juntos. E também uma satisfação muito grande estar com todos e todas que acompanham este maravilhoso programa Faixa Livre.
Roberto, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Roberto, antes de nós nos aprofundarmos nos temas relativos à educação do nosso país, eu gostaria de um comentário seu a respeito da situação política, econômica e social que o Brasil atravessa atualmente. Eu li um ótimo artigo que você escreveu esse mês para o site da Carta Maior, tratando das articulações do presidente Jair Bolsonaro com representantes do grande capital em busca de apoio, sob o título Um Jantar à Luz da Autocracia Burguesa. Sobre esses últimos acontecimentos, como você analisa o cenário atual do nosso país, Roberto?
De fato, existe uma confusão muito grande em relação a como atuam os setores dominantes hoje frente ao governo Bolsonaro. Nós temos visto manifestações de críticas, né, ao governo, como aquele famoso manifesto dos 500 economistas, em que grande parte desses economistas é constituída por banqueiros. Né, que manifesta preocupação em relação à pandemia, da necessidade de vacina, de isolamento social, de uso de máscaras, enfim, do auxílio emergencial ser destravado, enfim, uma agenda que, obviamente, todos nós temos concordância no, naquilo que é fundamental. Obviamente, existem muitas divergências, né, em relação à forma de pensar o que é o auxílio emergencial e também o apoio às pequenas, as micro, pequenas e médias estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços em geral em nosso país. Mas, obviamente, todos nós concordamos que urge que o Brasil tenha um plano consistente de vacinação. Estamos diante de um quadro de agravamento da pandemia sem precedentes, acompanhado de um aumento exponencial do desemprego, do desalento e, o que é muito impactante para todos nós, o ressurgimento da fome como um fenômeno massivo no Brasil, né? Como um fenômeno de larga escala no país, recolocando o Brasil no cenário mundial do mapa planetário da fome. E muitos leram essa manifestação, muitos analistas leram essa manifestação como uma manifestação de que os setores dominantes estariam se afastando do governo Bolsonaro. Eu escrevi este texto justamente com o objetivo de chamar a atenção para o fato de que o andar de cima, o bloco no poder, o estado maior do capital, ele não se manifesta pelos CPFs, ele se manifesta pelo CNPJ, pela Febraban, pelas diversas federações e confederações que falam em nome do capital coletivo no Brasil. E estas entidades têm reiterado uma manifestação de apoio e encorajamento à continuidade do governo Bolsonaro, sempre sinalizando que este apoio e este encorajamento do governo está relacionado à realização de uma nova geração de contrarreformas que de fato leve ao fim de tudo aquilo que foi constituído como direito social na Constituição de 1988. Então, sob o ponto de vista do Estado Maior do Capital, me parece que existem muitas evidências pelas manifestações públicas, pelas notas oficiais, tanto, nem né, insisto, dos setores vinculados aos bancos, à indústria, a diversos encadeamentos produtivos. Agora, mais recentemente, tivemos novas manifestações de setores vinculados ao turismo, e também ao setor comercial de shopping centers, existe, sem sombra de dúvida, um coesionamento do andar de cima em relação a uma saída autocrática em nosso país, em relação a uma saída não democrática para a crise. Isto já havia unificado todos os setores dominantes brasileiros no golpe em 2016, mas agora, já no governo Bolsonaro, esta ofensiva contra os direitos sociais ganhou uma escala, uma magnitude, uma envergadura, que nós não conhecíamos, né? Pela profundidade, pela violência, pela estupidez, pelo caráter darwinista social, né? Pelo caráter genocida que nós temos observado nas políticas em nosso país. E, de fato, quando examinamos hoje o lugar dos setores dominantes na relação com o Estado, nós podemos concluir que apoiam, sim, o governo, apoiam a autocracia, desde que as reformas, as ditas reformas ou as contrarreformas, né, como a PEC da reforma administrativa, a mudança do Estado com a PEC 188, a 186, agora já, né, com a tramitação encaminhada no parlamento. E é importante destacar que, de fato, existe uma agenda destrutiva encaminhada pelo Estado-Maior do Capital, cujo momento talvez mais simbólico foi a Emenda Constitucional 95, porque não é um elemento simbólico no sentido só de ser um símbolo político, mas um fato concreto que, de fato, hoje inviabiliza grande parte da Constituição Federal brasileira. Com as novas contrarreformas, nós teremos, assim, sem sombra de dúvida, a extinção de tudo aquilo que é social na Constituição de 88 e, portanto, voltamos ao período pré-88, que, como nós sabemos, era o período da ditadura empresarial militar. Então, a democracia brasileira corre riscos porque o bloco no poder, o andar de cima, os setores dominantes, a autocracia burguesa, constrói uma alternativa que não passa pela democracia. Então é um momento muito difícil, muito áspero que nós estamos vivendo, e é importante que todos os analistas que estão fazendo projeções, interpretações, não se deixem impressionar por manifestações isoladas. É importante ver como o Estado-Maior está hoje, do capital, está operando a agenda política, e sim acompanhar como os militares, né, as forças armadas e todo um aparato sui generis, né? Eu chamei a atenção para este fato também no pequeno artigo que você fez referência, que justamente conecta os setores dominantes com setores de segurança, setores vinculados às polícias militares, enfim, que é uma particularidade do governo Bolsonaro. Nós sabemos que governos de caráter, de cariz neofascista, não se confundem imediatamente com os setores dominantes. Tem uma autonomia relativa, embora sejam governos que operam os interesses dos setores dominantes, faz este manejo por meio de uma autonomia relativa que envolve a sua relação peculiar com os subalternos. E é isto que nós estamos vivendo no Brasil, e eu entendo que isto é um enorme perigo para a democracia, para o Estado democrático e direito que nós teremos que forjar em nosso país, né, na nação brasileira.
Voltando agora à nossa pauta inicialmente proposta, um episódio que provocou perplexidade entre os profissionais de educação, Roberto, mas que evidentemente não é algo isolado nesse governo, foi a indicação de Cláudia Queda de Toledo para presidir a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. Essa senhora, além de ter passado pelo constrangimento de dirigir uma instituição descredenciada pela própria CAPES em 2017, o Centro Universitário de Bauru, quando o curso de mestrado Sistema Constitucional de Garantias de Direitos, coordenado por ela mesma à época, recebeu nota 2 na avaliação quadrienal, foi acusada de ter copiado trechos de outros autores sem a devida citação para sua dissertação de mestrado. Como é que vocês da academia viram a nomeação da professora Cláudia Queda de Toledo para comandar a CAPES, Roberto?
A nomeação da empresária da educação, Cláudia Toledo, para a presidência da CAPES não deve nos surpreender. Nós já tínhamos um dirigente que, embora tivesse um lastro acadêmico distinto da Cláudia Toledo, estava organicamente vinculado à guerra cultural, na medida em que sustentava proposições no campo dito científico do design inteligente, ou seja, sustentava posições criacionistas que fazem parte de um movimento da direita, das igrejas de direita, das confissões religiosas de direita, ou melhor, da extrema-direita em todo o mundo. E a mudança agora para esta empresária do Centro Universitário de Bauru denota, digamos, uma aproximação desta agenda de direita, da extrema-direita, com os setores econômicos, né, com os setores empresariais mais, digamos, ásperos, né, mais rudes, né, da educação superior. Eu entendo que é um atentado contra a CAPES não é um órgão de governo, a CAPES deve ser um órgão de Estado. Nós tivemos à frente da CAPES pessoas da estatura de um Anísio Teixeira, né, que foi o seu criador, de uma Vanilda Paiva, enfim, de pessoas que são projetivas da educação, né, que pensam um conjunto da educação, que tem legitimidade acadêmica. E agora estamos inseridos num circuito em que CAPES, INEP, né, e o aparato de ciência e tecnologia, de uma forma geral, está subordinado à política do governo Jair Bolsonaro de uma maneira muito rude, de uma maneira muito tosca, de uma maneira muito rasteira, né? E isto coloca todo o sistema de pós-graduação brasileira em enorme risco. Seguramente é uma pessoa que não tem a menor noção do que significa a CAPES, a história da CAPES e, particularmente, o que é o sistema de pós-graduação brasileiro, que é um dos mais sofisticados de todo o mundo. Nós temos programas diversos que têm uma importância extraordinária em termos regionais, uma importância extraordinária no âmbito planetário, enfim, diversas áreas do conhecimento. E a pós-graduação brasileira, portanto, é um patrimônio do povo brasileiro que deve ser cuidado, protegido, apoiado, assegurando sempre a autonomia universitária. Agora temos uma pessoa frente a conduzindo, né, a política da CAPES, que seguramente falará a linguagem do ministro da Educação, que é justamente aquele que mais tem feito intervenções nas universidades por meio de nomeação de dirigentes que não foram legitimados por suas comunidades. Eu creio que hoje o número de reitoras e reitores que foram nomeados no Ministério da Educação, mas não venceram o processo de legitimação interno, já deve ser mais numeroso do que aqueles do período de triste lembrança do período Weintraub. Portanto, o atual ministro da Educação, ele é um soldado da guerra cultural. E em recente reunião no INEP, ele justamente ressaltou que ele quer ordem unida, né? Que ele quer que as políticas sejam decididas sempre em conformidade com o pensamento de Jair Bolsonaro. Portanto, isto denota com muita precisão que os nossos órgãos vinculados ao fomento, ao apoio, à sustentação da área de ciência e tecnologia, hoje não possuem autonomia e não estão sendo conduzidos como órgãos de Estado, estão sendo conduzidos como trincheiras, casamatas da guerra cultural. A única alternativa que eu vejo hoje em relação à situação dos órgãos de fomento é o fim do governo Bolsonaro, né? Eu volto a falar isso escutando agora a próxima pergunta.
O que impressiona, Roberto, é que não há o menor constrangimento do governo em promover esse tipo de indicação. Há algo que possa ser feito para que essa nomeação dela seja revista? Há alguma medida judicial, por exemplo, que vocês possam tomar, Roberto?
Eu vejo uma grande mobilização de setores universitários brasileiros tentando impedir que nova presidente da CAPES, permaneça nesse cargo, né, por completa falta de pertinência, de congruência, de perfil, de história, de engajamento, enfim, em relação ao tema. Mas eu avalio que essas manifestações, como fizeram as três universidades paulistas, embora sejam meritórias, porque sinalizam para a sociedade que uma violência está sendo cometida contra a CAPES, nesse sentido elas são muito importantes, mas de outra parte eu avalio que o problema hoje não é mais a CAPES ou quem está à frente do CNPq. O problema hoje chama-se Jair Bolsonaro, né? Tanto para o tema da pandemia, quanto para o caos econômico que nós estamos inseridos, o retorno da fome, a quebra de qualquer possibilidade de uma reestruturação produtiva que esteja em harmonia com novas formas de interação com a natureza, ampliando aqui cadeias produtivas, agregando conhecimento científico à produção, enfim, nada disso vai acontecer sob o governo Bolsonaro. E, portanto, eu creio que as nossas energias hoje devem estar dirigidas junto com diversas entidades democráticas em nosso país, de diversas sensibilidades políticas, ideológicas, um arco muito amplo, né, como está sendo forjado agora um pedido unificado de impeachment no Congresso Nacional. Eu estou muito convencido que a solução da CAPES é a saída de Bolsonaro, né? O presidente da República já demonstrou que não é capaz de seguir princípios, valores que fundamentam o cargo da presidência da República, né, pela sua banalização em relação a tantos mortos, a ausência de medidas efetivas para conduzir o tema da pandemia, a forma como lida com os problemas do povo brasileiro, a forma agressiva e desrespeitosa em relação aos fundamentos de uma democracia que já é muito frágil, né? Hoje mesmo nós escutamos novas ameaças aos governadores, enfim, tudo isso indica que nós já não podemos conviver para sermos uma nação de verdade, enfim, com altivez, com projeção de futuro. Nós não podemos postergar o tema do impeachment. Eu concordo com todos os setores da sociedade brasileira que em 2022, perdão, em 2022, nós teremos que ter uma alternativa construtiva para o país, e eu não tenho dúvida quanto a isso, é óbvio. Mas nós só vamos chegar a 2022 se e somente se nós não tivermos uma devastação em que a recuperação do país fique em risco em virtude de crises institucionais que podem vir a se agravar de uma maneira muito acentuada com o aprofundamento da crise. Então, em nome da democracia, em nome da estabilidade do país, de uma projeção, de uma reconstrução nacional, o impeachment me parece que hoje é uma medida óbvia e necessária para o país.
Algo que se coaduna a essas medidas irresponsáveis do Palácio do Planalto em relação à educação, Roberto, é justamente o discurso de quem defende a gestão Bolsonaro. Por exemplo, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que só os professores não querem trabalhar na pandemia, neste momento em que há uma matéria em tramitação no Congresso que quer transformar a educação em serviço essencial e reabrir todas as escolas, mesmo com a pandemia da Covid-19. Ou seja, além de tudo, há uma tentativa desse pessoal de vilanizar os profissionais de educação diante desse quadro de excepcionalidade que o país atravessa, como se os professores não estivessem preocupados com a formação dos alunos que têm sido prejudicados pela pandemia.
Eu agradeço muito essa pergunta sobre o projeto de lei 5595, o projeto que estabelece, que define educação como serviço essencial. É um projeto patrocinado pela extrema-direita, é um projeto que mira com muita precisão a guerra cultural. Ele está inserido nesta ofensiva contra a ciência, a cultura, os valores iluministas, os valores de uma vida secularizada, de conceitos e princípios republicanos e amplamente que estão referenciadas no iluminismo. É uma ação que tenta desconstruir o sistema educacional brasileiro, amordaçando os seus professores e professoras. Então, a primeira grande questão que nós devemos refletir sobre este projeto de lei é que ele, na realidade, utilizando o tema da pandemia, mira, na verdade, no silenciamento, na forma de criar uma mordaça na educação brasileira. Nós sabemos que a educação pública em nosso país, tanto a educação básica como a educação superior, tem sido um setor que canaliza as vozes talvez mais generosas sobre os princípios mais profundos do que é uma nação democrática, do que é a cidadania no sentido profundo da palavra, no sentido substantivo, né, dos que é ser um cidadão, enfim, e que mais combateu e mais vem combatendo as políticas neoliberais, tá, entre os grupos da sociedade que mais esteve vigilante diante da ofensiva neoliberal e o que, que significaria, né, e o que, que significa o neoliberalismo para o conjunto da sociedade brasileira, para o conjunto do povo brasileiro. Então, quando o projeto de lei converte a educação num serviço essencial, coloca a educação como se estivesse coisificada no setor elétrico, no setor que conduz água, que é responsável pela água, por energia de uma forma geral, enfim. E, obviamente, a educação está muito bem definida na Constituição Federal, por isso que eles querem acabar com a Constituição Federal. A educação está muito bem definida como direito social, como um direito da cidadania e como um dever do Estado. Quando eles ressignificam a educação no rol dos serviços, obviamente estão afrontando de uma maneira violenta, de uma maneira tosca, de uma maneira vil, a Constituição Federal de 88. E o objetivo imediato deste projeto de lei é criar condições para que todas as empresas educacionais possam estar abertas, mesmo que isto envolva morte de trabalhadores de educação, de familiares que vão receber os vírus, né, que circulam nas escolas quando as crianças e os jovens, os adultos, né, estiverem se dirigindo às suas residências, enfim. Aí estaremos com uma nova ordem de grandeza, um novo patamar de propagação do vírus em nosso país, se incluirmos a rede pública, né, que estaria contemplada por este projeto de lei, nós teríamos aproximadamente 60 milhões de estudantes agora frequentando escolas, independentemente se a bandeira é roxa, se é vermelha ou se é preta, ou seja, se as escolas não atendem aos requisitos que no mundo inteiro estão sendo utilizados para tomar decisões sobre abertura de escola, que diz respeito a taxa de transmissão do vírus, o fator de transmissão do vírus, a situação hospitalar. Aqui no Brasil, podemos incluir se existe oxigênio, se existe kit para intubação, mas, enfim, não basta só definir número de leitos, leitos de CTI, mas também dos insumos. E diferente dos demais países, enfim, com uma vacinação pífia, né? E, aliás, não apenas pífia, como caótica, né? Nós temos visto isso, infelizmente, no país inteiro. É um projeto de lei que está solidamente amparado no pior e mais cínico negacionismo, porque cita artigos científicos completamente descontextualizados, que ou não tem nenhuma pertinência com o tema em questão, ou que dizem respeito à situação de outros países e de outras situações, enfim, em que a generalização não seria possível a não ser por analogia. Portanto, é uma falsificação de lastro científico, e nesse sentido causa perplexidade que exista uma maioria parlamentar E, inclusive, aqui é muito bom que todos os eleitores acompanhem como votaram os deputados para saber quem é o núcleo duro do negacionismo hoje em nosso país. É importante que todos os nossos ouvintes que estão acompanhando, né, esta entrevista, que acompanham o nosso maravilhoso Faixa Livre, enfim, tenham a dimensão do que significaria hoje 60 milhões de pessoas a mais circulando em escolas que não possuem a menor condição de estarem funcionando de uma maneira plena. Observem que nós não tivemos no Brasil nenhum programa estratégico para melhorar a infraestrutura das universidades, dos institutos federais, das escolas federais, de uma forma geral, e de toda a rede pública, municipal, estadual e privada. Nenhum programa foi feito. O governo Biden, enfrentando agora, né, a herança negacionista, né, do governo Trump, alocou de maneira emergencial 122 bilhões de dólares para requalificar, para melhorar a infraestrutura das escolas. Isso significa mais ou menos um gasto de 4 mil dólares por estudante, ou seja, 24 mil reais aproximadamente por estudante, né? Para melhorar ventilação, para melhorar infraestrutura de transporte, para contratar mais professores e dois profissionais que não existem nas nossas escolas e que lá estão sendo muito valorizados nos Estados Unidos, e eu concordo, porque isso é uma reivindicação nossa também aqui de muitos anos, de que hajam profissionais de enfermagem atuando na escola para ir monitorando, acompanhando a interação das escolas com o Sistema Único de Saúde. Os profissionais de enfermagem estão entre os mais qualificados, porque eles têm uma formação mais ampla no sentido de pensar a saúde, muito referenciado, né, nas conferências nacionais de saúde, né, sobretudo na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E também profissionais de serviço social, para que haja busca ativa dos estudantes, saber como estão vivendo, né? Muitos perderam suas famílias, enfim, então é necessário todo um processo de reconexão das crianças, dos jovens, né? Volto a falar um pouco adiante sobre isso, mas de toda maneira eu entendo que no Brasil nós, de fato, não tivemos, e o único projeto de lei que discute alguma forma de infraestrutura para as escolas prevê algo como R$ 40 por ano para o estudante, que nem chega perto, enfim, das necessidades das nossas escolas. Frequentemente as escolas não têm rede de esgoto, não têm água potável com encanamento adequado, não tem toaletes adequados, enfim, não tem ventilação nas salas de aula, né? Isso, colocar 60 milhões de estudantes circulando em ônibus lotados, em interação com suas famílias, enfim, trabalhadores terceirizados, nós estamos falando aqui de um universo de pelo menos 80, 90 milhões, quase a metade, né, 40% da população brasileira estaria com uma intensidade de conexão viral sem precedentes, e isto vai fazer com que a taxa de mortalidade no Brasil conheça um novo patamar mais brutal do que o que nós já estamos vivendo nos dias de hoje. Então, eu vejo isso como um projeto de lei que está inserido nessa lógica do darwinismo social, de extermínio, enfim, e daí, né? Essencialmente é o projeto e daí. Vai acontecer milhares e milhares e milhões de mortes, podemos dizer, em decorrência da abertura de escolas, e o projeto de lei diz sim, e daí? É isto que é o PL 5595. Esperamos que a mobilização cidadã, democrática, que trabalha uma perspectiva referenciada efetivamente na ciência, prevaleça no Senado, e teremos que mobilizar, pressionar muito para que os senadores não avalizem essa medida de barbárie.
Outra forma de o governo promover seus ataques à educação, Roberto, se dá na escassez do repasse de recursos para as instituições públicas de ensino. Esse corte no orçamento de 2021 atingiu diretamente a educação. Em comparação com o orçamento do ano passado, houve um corte de 74,56 bilhões de reais, o que representa 27% a menos para um setor que já vem sendo ano após ano atingido pela restrição de recursos. Como é que a educação sobrevive a isso, Roberto? É possível manter um ensino de qualidade sem verbas?
Tal como nós estávamos aqui proseando, né, sobre as medidas que seriam necessárias para revertermos essa situação trágica, devastadora que está em curso na educação brasileira. Foi muito bem lembrado, né, em 2014, dos recursos, não o que estava previsto na lei orçamentária, mas aquilo que foi efetivamente executado, aquilo que foi efetivamente liquidado do orçamento federal vinculado à função educação, em valores corrigidos, né, em 2014 eram aproximadamente 132 bilhões. Em 2021, nós teremos aqui aproximadamente 95 bilhões aplicados à função educação. Então, isso significa já uma queda, né, de 37 bilhões, no orçamento que já era insuficiente. E é importante destacar que esses 37 bilhões que sumiram do orçamento educacional brasileiro está incidindo justamente naquilo que são recursos relativamente discricionários, ou seja, no custeio das escolas, das universidades, né, pagar energia, água, enfim, toda a infraestrutura de serviços, né, que a universidade demanda, né? Infelizmente, com trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, é a pior alternativa. Isso aí é uma herança terrível do governo Fernando Henrique, que lastimavelmente os governos do PT não alteraram, enfim. Mas, de toda forma, esses 37 bi incidem sobre o custeio e sobre o investimento. E é por isso que começam a surgir situações indecorosas, né? Como redução do número de matrículas no Fundeb, reduzindo artificialmente essas matrículas para repassar menos recursos para o município. Enfim, há um estudo da Confederação Nacional dos Municípios que faz o relato de que aproximadamente 1,5 milhão de estudantes desapareceram da contabilidade do Fundeb, né? Então, tudo isso está demonstrando que estamos numa situação de ataque numa nova escala à educação pública. E a queda orçamentária, eu creio que ela é um termômetro muito importante para nós examinarmos, porque efetivamente são os recursos que demonstram como o Estado hoje está conduzindo os temas da educação. Enquanto, conforme já foi dito, né, no governo Biden. Eu estou usando o exemplo estadunidense, eu faço esse pequeno aposto aqui, não por uma admiração pelo modelo estadunidense, porque os Estados Unidos é um país de grande população, muita diversidade geográfica e, sobretudo, muita desigualdade social e, sobretudo, também por ter tido um governo negacionista, como é o caso brasileiro. Então, é uma referência mais interessante para fazer estudos comparados do que, por exemplo, fazer estudos com a Finlândia, como normalmente as entidades empresariais gostam de fazer, né? A nossa situação é mais parecida, enfim, em termos de desigualdade com os Estados Unidos do que com a Finlândia. Mas é isso, né? Os recursos tiveram uma redução brutal. Para 22 vai ter uma nova redução. E com isto, nós já vivemos um cenário de estrangulamento e devastação de tudo aquilo que é público. E insisto, não tem outro meio de reverter senão com o fim do governo Bolsonaro.
Eu queria terminar, Roberto, falando sobre mais esse incêndio trágico que atingiu na última terça-feira o andar da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, localizada na cidade universitária. O fogo teria se iniciado em um aparelho de ar-condicionado e destruiu uma série de documentos, alguns do século XIX, um prejuízo enorme, não só para a instituição, mas para o país. Felizmente não houve feridos nesse incêndio, mas não é a primeira vez que um episódio como esse acontece na UFRJ, Roberto. Mais um sinal da falta de recursos para investimento em manutenção dos equipamentos da universidade. Já informações conclusivas em relação a esses prejuízos provocados pelo incêndio, Roberto?
O incêndio nas instalações do Jorge Machado Moreira, o segundo incêndio que atinge essa edificação, agora alcançando sobretudo uma área do prédio onde funcionava a Procuradoria da Universidade, demonstra que as nossas universidades mais tradicionais, que foram construídas nos anos 60, 70 do século passado, o prédio Jorge Machado Moreira é um prédio premiado, é um prédio lindo, é um prédio emocionante em termos de concepção arquitetônica. Ele foi projetado no final dos anos 50. E nós não temos nas universidades brasileiras recurso para preservação de prédios que são tombados, né? Prédios que têm valor histórico, em que a reforma não é uma simples reforma. Reforma, em geral, envolve um conceito diferente, que é o conceito de restauração, né? Porque precisamos estar balizados pelos princípios, enfim, que regem o patrimônio. E é importante que existam esses registros, que, claro, devem ser dinâmicos, devem ser sempre atualizados, mas queremos preservar o nosso patrimônio. As 63 universidades federais, em 2014 também, tinham um orçamento muito pequeno de 9 bilhões de reais para 63 universidades. Recurso para pagar todas as contas, reformas de prédio, tudo. Em 2021, a ordem de grandeza desses recursos está em torno de 5,5 bi, ou seja, nós temos um pouco mais da metade do que tínhamos em 14. E 14 já foi um período muito doloroso para as nossas instituições. Para que os nossos ouvintes tenham dimensão da ordem de grandeza, as instituições privadas no Brasil receberam em 2016 32 bilhões de reais do FIES, de recursos públicos. E as 63 universidades, né, estavam com um orçamento de custeio em 2016 da ordem de 7,5 bi aproximadamente. Então, na realidade, é este estrangulamento orçamentário, junto com a ausência completa de rubricas para manutenção e melhoria da infraestrutura das nossas escolas, das nossas universidades, dos nossos campi universitários, dos nossos prédios tombados, enfim, é uma crônica de morte anunciada, porque a universidade não pode emitir títulos. A universidade não pode tomar empréstimos, né? Nós vivemos do orçamento da União. E se a União não planeja o provimento de recursos, inclusive para a preservação dos prédios tombados, o cenário é um cenário, infelizmente, de tragédias anunciadas, né? E nós sabemos disso, nós vivemos isso de maneira muito intensa e dolorosa, enfim, na história recente da UFRJ, mas também de várias outras universidades em nosso país. A UFRJ escala maior pelo tamanho da intensidade de uso das edificações. Na realidade, eu não tenho informações detalhadas, Paulo, em relação a qual foi o patrimônio perdido, o acervo, né? Mas a gente sabe que boa parte de infraestrutura, de informática foi perdida. Nós sabemos que documentos, processos, né, que estavam na Procuradoria também foram perdidos. Felizmente, grande parte desse material hoje está na nuvem, né, já está digitalizado. Então, a perda talvez aí não seja tão expressiva, mas a perda maior é a perda, enfim, do que significa uma edificação universitária viver uma situação de incêndio, né? E por isso eu até fiz uma pequena manifestação, enfim, manifestando solidariedade aos dirigentes da instituição, dos administradores do prédio, da reitoria, né, do Jorge Machado Moreira, dos diretores das unidades, enfim, da administração de uma forma geral, porque nós sabemos que isso ocorre, em virtude desse estrangulamento. E eu chamo a atenção dos nossos ouvintes para o fato de que nós não temos só um estrangulamento do recurso de manutenção, de reformas, mas nós não temos mais recursos para investir, para fazer prédios novos, instalações novas, restaurantes universitários para os estudantes, moradia estudantil, para que nós não percamos estudantes que vêm de outras cidades, de outros estados e que vivem em condições indignas. na cidade do Rio de Janeiro, mas também precisamos de novos laboratórios com um nível de segurança maior, né? Nós estamos vendo aí a complexidade do que são essas viroses, então precisamos de muitos laboratórios com pelo menos nível 3 de segurança, enfim. Usando novamente a referência como de data, né, para pensarmos o orçamento em 2014, porque é o período anterior à emenda 95 e é o período anterior ao golpe de 2016, também nós tínhamos aqui 2,8 bilhões para o investimento, que já era um recurso ínfimo. Mas hoje nós não temos 200 milhões de reais para todas as 63 universidades. Então, nós sequer podemos comprar aqueles equipamentos mínimos, a atualização de equipamentos mínimos para a universidade e muito menos edificação. O que que significa isso em última instância? Quando não existem mais recursos de investimento, o governo está dizendo não há mais futuro possível para a universidade. Este é um fenômeno que em diversos países tem configurado um momento da guerra cultural contra as universidades, de silenciamento da ciência, da cultura, da arte, que objetiva transformar as nossas universidades em universidades zumbi. Ou seja, são instituições que formalmente estão abertas, mas já não dispõem de meios de infraestrutura, de instalações, de pessoal, de condições de trabalho e também de condições de estudo para serem instituições pulsantes, como é a característica das universidades brasileiras, dos institutos federais, enfim, das escolas públicas brasileiras, né? São instituições muito vivazes, mas o sucateamento tem um limite, né? E nós sabemos que, com o governo Bolsonaro, esse limite está se aproximando de pontos muito perniciosos para um futuro digno para a nação. Por isto, novamente insisto, a democracia brasileira requer o fim do governo Bolsonaro. Este governo não se coaduna com a vida, não se coaduna com os princípios constitucionais, não se coaduna com o conceito de democracia, com os valores democráticos materializados pela Constituição Federal. E nenhuma presidência da República pode governar à revelia da Constituição Federal. Portanto, eu acho que esta é uma demanda nobre, generosa e projetiva para o futuro do país. Deixar um abraço muito grande, agradecer muito o convite, e sempre estamos juntos e seguimos confiantes na nossa capacidade de produzir alternativas no tempo histórico.
Roberto Lehrer, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco na Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia e um forte abraço.
Um abraço muito grande para todos e para todas.
Conversamos aqui com o ex-reitor, professor titular de Política Pública da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lehrer. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.